Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda. Olá, voltamos então à continuidade do papo com o Rafa Barreto, papo iniciado semana passada aqui no Ilha do Fogo, e retomamos hoje com essa... Qual é o nome mesmo dessa peça, Rafa?
Essa chama Pina, homenagem à inspiração do filme do Wim Wenders, né, sobre a Pina Bausch.
Maravilhoso.
Também está lá, Sessões Perdidas.
Ok. Sessões Perdidas é um excelente pedida. E, meu caro, retomando aqui nosso papo, você que tem uma ascendência baiana, né? Seu pai é baiano, sua mãe é mineira, né? Mas você nasceu em São Paulo. Aí você já comentou semana passada as suas viagens, né? Passou bom tempo na França, você tem esse trânsito, né? Você é casado com uma francesa, querida Mandini. Eu queria que você entrasse um pouco nessa questão do que é uma coisa quase inevitável, sempre foi uma questão, mas sobretudo tendo em vista nosso último, esse período anterior desse último governo, o governo anterior, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência política, geopolítica, para ser mais preciso. Você que uma das vivências, uma das residências foi na Alsácia-Lorena, né? Que me parece que é um bom exemplo do que a gente não deve fazer, né? E a gente está com toda essa questão no Brasil, né, essa tentativa, né, de golpe, de volta, de um monte de coisa que parecia que ao menos a gente convivia com uma certa, talvez até com certo cinismo em muitas situações, mas uma coisa que estava ali repousada, né? E parece que agora a coisa quis voltar e continua ainda, a gente não virou essa página completamente. Então eu queria que você falasse como com lugar de fala mesmo, que você é preto, né? E falar de toda essa questão, né? Que o Brasil supostamente convive bem com isso, mas só que não, né? Mas você acabou sofrendo isso de uma forma pior, muito pior lá fora, né? Então eu queria que você desse teu depoimento para a gente entrar um pouco nessa questão toda.
Então, eu fui morar na Alsácia um ano, né? Eu fiquei um ano por lá, acompanhando, seguindo os passos da Mandine, minha esposa, que foi trabalhar lá, que tem uma grande empresa lá de importadora, exportadora de vinhos. A gente estava morando na França, né, fugindo aí da, em teoria, só da pandemia, né, mas a gente sabe que tinha um outro vírus por aqui também, bem forte, e então a gente foi para lá, né, porque eu, no caso, de um dia para o outro, com a entrada da pandemia, eu não me esqueço a data, que foi dia 13 de março de 2020, e eu me lembro bem, porque eu tinha dois shows no final de semana, nesse final de semana aí, com a Elza Soares, já com os ingressos esgotados, e na outra semana tinha mais dois shows, não me lembro agora a cidade, e assim, enfim, tinha um ano assim, só com a Elza, tinha uma agenda maravilhosa, gravação de DVD e tal, e aí de repente, de um dia pro outro, tudo acabou, e aí vieram as questões, né, vai demorar, vai passar logo... como é que vai ser isso, o que eu vou fazer, vou virar youtuber agora, o que eu vou fazer da vida, né, porque os shows acabaram, né, gravações e assim, todo o alicerce, assim, tudo o que eu tinha de mais sólido tava nesse entorno aí, né, então eu fiquei sem trabalho nenhum, e eu, como expliquei, né, desde as sessões perdidas, eu me perdi um pouco como autor. Eu também desisti da minha carreira de autor, né? Então eu também deixei de ser gravado, então direitos autorais e etc. também não era uma fonte de renda para mim mais. Já tinha sido antigamente, no início da carreira, que eu estava muito focado e apenas focado nisso, em ser autor, compor, cantor, compositor, enfim, compor para outros, inclusive a gente, né, já fizemos algumas, a gente já quase foi gravado por uma super estrela da música brasileira, né? Não sei se você se lembra desse episódio.
É verdade.
Bateu na trave, assim.
Eu até hoje confesso que eu penso no quanto não ganhamos, né?
Pois é. É verdade. Então a gente fazia isso, né? Eu naquela época só fazia isso, né? E aí depois eu fui diversificando as coisas, e aí na época já da pandemia eu tava muito mais tocando e tal, prestando serviço apenas pros outros, né? Como guitarrista e eventualmente tocando sintetizadores e outros instrumentos em shows ao vivo. E deixei de lado essa questão aí do autor, né? Então eu fiquei sem trabalho e me mandei para França. Inicialmente eu fui para Toulouse, como eu falei, fiz um forró em homenagem à cidade, que é uma cidade muito, muito legal, bem bonita, o povo é bem caloroso, é sul, né, da França, é mais quente, enfim. É a cidade da minha esposa. E aí logo a minha esposa arrumou um trabalho na Alsácia, que fica ali já, para quem não sabe, é leste assim da França, né? Seria o nordeste assim da França, é bem na ponta da França, que já faz fronteira ali com a Alemanha e com a Suíça. E é um lugar bem particular, tem uma história bem interessante, ali foi. É um lugar de guerra, né? Um lugar de essa região foi da Alemanha na época de Bismarck e etc. E depois a França retomou esse território e ficou essa influência alemã na arquitetura, na paisagem, no povo, né? É um povo bem branco, loiro, de olhos claros e tal, né? Povo bem nascido. E isso tudo ficou e gerou até uma. Isso eu não sei, talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas eu sei que tem um dialeto lá que chama alsaciano, que aos meus ouvidos me parece uma mistura de alemão com qualquer outra coisa. Parece bastante alemão quando eles falam. E muitas pessoas lá falam alemão também, né? Além do francês, né? E lá eu tive, assim, passei por alguns episódios, assim, de racismo mesmo, coisa que nunca tinha me acontecido no Brasil. E lá, sendo estrangeiro, negro, talvez, eu não sei, o que eu senti por ali é que existe um racismo bem forte com o estrangeiro em geral, né? Independente de se ele tem a pele mais escura ou não, mesmo os europeus do leste, europeu, né, não são bem-vindos também. Né? O povo assim da Romênia, sei lá, Bulgária, dos lugares que foram comunistas, assim, né? Fizeram parte, sei lá, da Iugoslávia ou da União Soviética, né? Esse povo também não é branco, né? Mas também não é bem visto. Então, e aí eu acho que tem uma proximidade com o racismo que existe no Brasil, né? Que é um racismo, às vezes, de mais social, de poder aquisitivo, que você, se você tem ou não tem, né? Ser rico ou não ser rico, porque talvez no Brasil eu não sou pobre, apesar de negro, eu não nasci numa família pobre, né? Eu estudei em escola de gente branca, eu cresci com brancos, né? Eu tenho um pensamento de gente branca, assim. Então eu não sei se por isso, pela classe social da qual eu venho, eu não tenha sofrido tanto racismo, sabe? É uma coisa que eu não tenho uma resposta, mas me parece que tem a ver com isso, com classe social mesmo, né? Como eu tive mais acesso, como eu já disse, não era pobre, né? Não vim da periferia, eu cresci num bairro nobre de São Paulo e só cresci com gente branca. Eu nem até, não sei, até a maioridade, assim, eu nem entendia que eu era negro. Bastante. Quer dizer, eu entendia que existia uma diferença, que eu era diferente, e depois, obviamente, né, isso, como eu acabei de falar, né, na maioridade que eu percebi que eu fazia isso de forma inconsciente, que era tentar me adaptar, né, no sentido, eu cortava, eu raspava meu cabelo, então eu tirava os cachos, né, possíveis cachos que podiam aparecer, passava gel. Uma época eu raspei. peito, ficava raspando e tal, e, mas eu não entendia. É, não, tinha, não existia uma consciência assim de que eu era negro e todo aquele povo, por exemplo, no meu, na minha escola, eu era o único negro da escola toda. Né? Nunca teve um negro na minha escola. Só tinha eu. Então, mas eu não tinha essa consciência, né? Só mais tarde. E lá na França eu notei que existe, né? Um racismo. Primeiro tem um preconceito enorme com árabe, né? Ou turcos, principalmente árabes, e dependendo da região, no caso Alsácia, que tem muito, muito turco, então tinha bastante preconceito com esse povo, e eu até quase que às vezes era bem visto porque era brasileiro, sabe? Apesar de estrangeiro, às vezes acontecia comentários do tipo do. Tipo, meu vizinho falar pra eu não colocar minhas filhas em tal escola, porque tinha muito turco, muito estrangeiro, e as pessoas não falam nem francês, né? Lá não tem francês. É, e o meu vizinho falar isso pra mim, estrangeiro, é uma coisa confusa, né? As pessoas também às vezes nem se dão conta do que o que falam, né? É, enfim. E aí eu tive uns episódios ali, querendo ou não, bem desagradáveis. E óbvio que entre Europa e Brasil, aqui, primeiro mundo, terceiro mundo, principalmente na França, existe ainda um estado de bem-estar social, apesar do liberalismo, neoliberalismo, também comer solto, assim, ali também é uma espécie de Disneyland, assim, né, do neoliberalismo, mas ainda há uma proteção, né, ao cidadão. Isso. Óbvio, eu tô falando isso, né, como estrangeiro, mas um estrangeiro que tem duas filhas que são francesas, né, casado com uma francesa, que chegou num país estrangeiro com determinadas regalias, vamos dizer, né, porque eu não tava ali com a minha família brasileira, só brasileira, né, buscando condições dignas de vida, né, eu já cheguei numa outra situação, né, então... Às vezes, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para explicar isso bem, mas eu pude desfrutar um pouco das coisas boas que tem ali, né? E é isso, é sentir que realmente... detalhes às vezes pequenos e parece besteira, mas, sei lá, ter uma calçada para você poder andar sem ter um buraco no meio, assim, pra você poder cair, passar com o carrinho de bebê e ter uma descidinha feita especificamente para você poder descer, uma pessoa que tiver qualquer redução motora pode se deslocar pelas cidades em geral mesmo. Eu mesmo morava numa cidade pequena na Alsácia, nem morava na capital, que é Estrasburgo, e era toda feita para o cidadão, né? Para as pessoas, para o pedestre. Essas coisas são legais, é um lado legal, mas lá também é isso, tem o mesmo tipo de, não sei se é o mesmo tipo, mas preconceitos e etc. E a diferença que eu vi entre a direita de lá e a direita daqui é que a direita de lá é realmente nacionalista, né? Eles são os colonizadores, né? Então eles mesmo a direita, a extrema direita, ela quer que tudo seja, no caso da França, né, falando da França onde eu morei, eles querem que seja dos franceses, então eles querem que tudo seja público, né, tudo seja do país e para aqueles que nasceram naquele lugar. E aqui a direita, ela quer destruir tudo que é daqui, é diferente. Então eles que se dizem nacionalistas, é que eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, eu só estou dizendo que é o que acontece lá. Eles, a bandeira numa manifestação de direita, eu consigo compreender, porque realmente aquilo é isso, é um amor à bandeira, à pátria, né, o nacionalismo de verdade. E aqui não é bem isso, né? Os nacionalistas aqui, na verdade, estão do outro lado, né? Que é quem quer proteger o país, né? quer que os brasileiros vivam bem dentro desse lugar, desse território. Então foi a grande diferença que eu saquei lá. Mas racismo, mais uma vez, né, isso aí lá tem tanto quanto, acho que aqui, de uma forma diferente, mas e que eu acho que no final se encontram nesse lugar que eu disse da classe social. É o que me parece o mais visível, é isso. Porque se esses que são estrangeiros, se fossem ricos, talvez seriam tratados de outra forma. Então é sempre assim, é sempre quem está marginalizado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você quer ofender alguém, você chama de baiano, né?